Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Obrigado a todos, a Dara Emily, ao Francisco Gomes, ao Alexandre Coitez, lá em Bom Jesus das Selvas, o Ribamar Fernandes, lá em Teresina, no Piauí, mandando um abraço, né, para todos que acompanham a Central de Notícias Brasil, a professora Sebastiana Mendes, lá em Sucupira do Norte, a todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o Oliveira Neto, Oliveira, grande abraço ao Oliveira, lá da Cachoeira Grande, é isso? Lá tá dizendo que tá querendo concorrer a esses computadores. Vocês aí no Max Baeta já tá concorrendo. Quem mais? O Nonato lá de Graça Aranha já recebeu a mensagem de confirmação. Tá o Iandelo Souza lá de Fortaleza, de São Raimundo das Mangabeiras. É, preciso confirmar lá se tá o Paulo Artagnan.
Tem São Paulo, de show de Souza. Né? Concluí.
A todos vocês, não esqueçam, tem que finalizar, porque se não finalizar, não recebe a mensagenzinha de confirmação e não vai aparecer no nosso sistema na sexta-feira. E aí não vão ficar com raio de mim. Estou fazendo minha parte, vocês façam de vocês. Olha, o governador Carlos Brandão anunciou ontem nas suas redes sociais que o reajuste salarial dos professores está garantido e que não vai ter redução de nenhum tipo de gratificação. Diz que o reajuste é o maior do Brasil, maior do que o anunciado nacionalmente, né? Do piso nacional que foi anunciado, o reajuste que foi anunciado. Ele quis aqui, verificou as contas, fez as contas tudo direitinho. Vai dar para pagar quando o professor chegar no banco no final do mês? Vai ter dinheiro no banco para pagar todo mundo? Porque primeiro tem que fazer as contas. Mas se correr o risco, rapaz, se eu der um aumento maiorzinho um pouquinho aqui, e aí quando eu multiplico aqui por 50 mil professores, já me ajuda, tu tem que pagar uma folha de 50 mil pessoas todo mês. Aí eu multiplico por 50 mil. Ah, o dinheiro deu para pagar essa porcentagem aqui, que foi os 7%. Então vou dar os 7%. Aí quando foi pro Diário Oficial, não disse que teve um erro. Teve um erro lá no Diário Oficial que deu uma preocupação aos professores, que não seria em cima das gratificações. Não, é para publicar, é os 7% em cima de tudo que ele já ganha. Não tem negócio de cortar a gratificação, não. Aí ele tuitou de novo explicando isso. Ó. Tá aí a publicação do Brandão sobre esse assunto. Nós já podemos ir a Brasília depois dessa notícia? Olha, professora Sebastiana Mendes, essa foi para a senhora também, né? Que faz parte. É para os aposentados, para os pensionistas, para o pessoal que está na ativa, para o pessoal que não está na ativa.
Roberto,
é para todo mundo.
Roberto, só que só para falar rapidamente.
É ajuste geral.
Rapidamente aqui, para um professor que ganha, por exemplo, R$4.000, esse aumento de 7% aí gira em torno de R$280. Multiplicado por 50 mil, sabe quanto daria? R$14 milhões.
14 milhões a mais,
por mais. É. Dinheiro. O que você faria hoje com R$14 milhões?
Ah, filho, é como se eu falei da outra vez, minhas contas desapareciam na fumaça.
Acho que o James com dinheiro desse casaria logo, né?
Nós vamos agora a Brasília. Quem tá no ponto, olha ele aí, aparecer, sabe das coisas.
Esse que sabe, sabe.
Lá. Tu viu o microfone dele lá naquele gabinetezinho que tem do Lula, um de acrílico, que é transparente, que é a Rede Globo. É, quem tá mais lá, Nildo? A Band, Rede Globo, SBT,
CNN,
Jovem Pan. Uma fonte me falou que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quando vai conceder entrevista, Exatamente. Depois que ele tiver certeza que o Nildo está presente.
É, ele quer saber agora do próximo, né? Que assume no dia 2. Né?
Se vai continuar. Provavelmente, né, é Columbre. Provavelmente é Columbre. E a Columbre, vou te falar, bom dia para vocês, hein, rapidamente. Só para vocês entenderem, o Columbre realmente é um carinho grande pela gente. Até maior, claro. Um dia desse mesmo eu estava narrando com o futebol aqui numa região aqui de Brasília e ele apareceu lá, chegou lá, mas você é repórter e também é narrador. Ficou comigo lá um tempão. É gente boa. Foi, né?
Gente boa, gente boa, né? Sim. Enquanto isso, eu fico feliz da vida. Ele pode falar assim, mas aqui nós estamos nos bastidores. Bastidores, a gente pode falar. Nildo Costa já tem seu belo carro. Nildo Costa já tem sua bela casa em Brasília, né? É, tem que ir. É trabalho. Mas também trabalha dia e noite.
Muito,
né,
trabalho. Eu não sei como é que ele aguenta.
Do trabalho,
eu não sei,
né,
como é que ele aguenta, que ele trabalha direto, viu?
E casa em Brasília não é barato, muito, não, né, Nildo?
Não é só a casa, acho que custo de vida também, não, né, Nildo?
É, custo de vida aqui é muito alto, meu amigo.
É, imagina.
Roberto,
Nildo Costa, mas
Roberto, bom dia pra vocês.
O Lula não tá muito satisfeito aí, o pessoal não tá muito satisfeito com esse tratamento que foi dado aí para o transporte do pessoal lá que tava morando nos Estados Unidos e que foram mandados embora pro Brasil.
Pois é, né, Humberto, há uma preocupação muito grande, como ontem destacou bem a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, né, que é uma preocupação muito grande, porque o tratamento que foi dado, né, dos humanos, que chegaram aqui acorrentados, algemados, né, pois há um momento que esses acorrentados, esses algemados, os que vieram algemados, eles eram presidiários, eles não eram apenas deportados, né. Mas, no entanto, Roberto, o tratamento realmente foi ridículo, né? E isso repercutiu muito durante o final de semana, continua repercutindo. Ontem o presidente Lula chamou vários ministros para uma reunião e também participação de integrantes das Forças Armadas, né? E depois dessa reunião, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com os jornalistas ao lado da ministra Macaé Evaristo, e explicou aí a situação, está preocupado. Ele disse que o Brasil quer que as deportações impostas aí pelo governo norte-americano, que tenha aí o mínimo de dignidade, né, para os deportados. Acompanhe aí o que disse Mauro Vieira.
O objetivo da reunião, além de transmitir ao presidente o que aconteceu, o relato da situação, foi também de discutir formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas que as deportações para eles e repatriação para o Brasil sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão.
A ministra Macaé Evaristo, que é dos Direitos Humanos, por não, Humberto?
Pois é, a gente viu essas imagens que correram o mundo, são humilhantes, né? O avião do Trump não tem nem banco, quanto mais cinto de segurança, né?
Pareceu aqueles... cargueiro não, né? Que nem cargueiro. Os cargueiros tem,
carregar pouco.
Tem toda a estrutura. Exatamente. Tá de brincadeira, né? Realmente as condições foram realmente horríveis, Humberto. E eram apenas 80, né? Vamos destacar isso. Eram apenas 89 deportados. Por exemplo, 89 pessoas dava para vir em um jatinho, né? Dava para vir em um jatinho. Não era, entendeu? Nem cargueiro, sem banco, sem nada, do jeito que... com essas condições aí. Bom, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, falou o seguinte também, Humberto, que o governo brasileiro vai montar um posto de acolhimento humanitário para receber esses brasileiros deportados, né, pelo governo norte-americano. Esse posto será lá no Aeroporto Internacional de Cofins, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. E vamos olhar o que ela disse aí.
Do Ministério dos Direitos Humanos... conversamos com o presidente e fomos autorizados a iniciar as tratativas para estabelecer em Confins um posto de acolhimento humanitário, tendo em vista que poderemos ter mais voos previstos. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo. E no Brasil nós estaremos, assim como a gente recebe bem imigrantes, refugiados, mais ainda nós temos que ter um esforço para receber os brasileiros que estão sendo repatriados. Então teremos esse posto de acolhimento humanitário E uma das preocupações também é que algumas dessas pessoas chegam precisando de inclusão no mundo do trabalho. E aí nós, inclusive, já recebemos sinalizações de algumas empresas que têm interesse em dialogar conosco para poder também pensar em mecanismos de inclusão produtiva e no mundo do trabalho para essas pessoas.
Isso, Nil.
As medidas que serão tomadas, né, para acolher esses brasileiros e dar para eles aí de volta a dignidade, porque, afinal de contas, são brasileiros de volta aqui à sua casa, Humberto Fernandes. Para fechar, Humberto Fernandes, última informação é que hoje haverá, depois de toda a repercussão negativa aí do PIX e tal, de operações bancárias, o presidente Lula se reúne logo mais à tarde, às 15 horas, está marcado aqui na agenda do presidente, para se encontrar com a cúpula, né, da economia e também representantes de instituições bancárias, né? Representantes de bancos privados e públicos vão conversar sobre aí as transações bancárias. Amanhã a gente traz detalhes dessa reunião.
Nildo, muito obrigado, Nildo, pelas informações. Sobre esse assunto do PIX, né? Obrigado ao Nildo aí, trazendo pra gente com exclusividade essas informações. O PIX voltou a crescer depois que houve a garantia do governo federal de que o PIX não seria taxado, né? E foi esclarecido para a população. Paulo Otaran tem as informações sobre esse assunto.
O volume de transações através do PIX voltou a ficar próximo da média histórica na terceira semana deste primeiro mês do ano. De 16 a 27, o número de transferências chegou a R$1,923 bilhões, uma alta de 0,24% se comparado ao mesmo período de novembro. O pico de transferências por causa do pagamento do 13º salário, das compras de Natal e das férias de fim de ano encheu os olhos do Banco Central e acabou preocupando o Ministério da Fazenda por conta da alta circulação de valores. O recuo do Ministério da Fazenda rendeu algumas justificativas do ministro Fernando Haddad. O meio econômico se dividiu entre opiniões favoráveis e contrárias à taxação do PIX. Para o economista Gessner Oliveira, apesar do alvoroço criado com a suposta taxação do PIX, o governo estava certo em pensar e tentar agir assim, diz ele.
Você tem vários regimes tributários. Então, por exemplo, você tem o Simples, né? É importante que a Receita verifique se realmente o volume de transações bate com o regime que está sendo adotado, senão pode haver fraude. Eu acho absolutamente normal esse tipo de monitoramento e acho muito positivo essa agenda. Aliás, é uma das virtudes do Banco Central, que não é tão falada, essa agenda digital.
A notícia da taxação do PIX provocou um recuo de quase 7%. Apesar de a Receita Federal ter esclarecido que a instrução normativa não acarretaria cobrança de impostos através da modalidade, agora só poderá ser desfeita na repercussão que terá no plenário da Câmara e do Senado depois que acabar o recesso.
Quando você liga o modo Enem, sua nota vira até 100% de bolsa na Uninter. Já imaginou? Sua nota pode garantir até 100% de desconto em um dos mais de 150 cursos de graduação oferecidos na melhor EAD do Brasil. Inscreva-se já!
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran.
Obrigado, repórter Paulo Otaran, com esse vozeirão, trazendo as informações lá da volta do crescimento do PIX.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Para quem constrói. Para quem realiza. Para quem produz. Para quem semeia. Para quem cuida. O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. e tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.